Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha. Estamos de volta aqui com o nosso telecoteco do Borogodó. É o Curitiba da Samba entrando aqui, fazendo esse suricutico na Rádio Cultura de Curitiba 930M, a mais livre de todas. E se você está chegando agora, eu já vou dizer que você perdeu uma bela de uma estreia aqui na nossa programação. A gente bateu um papo com o Fabiano Salek, lá do Rio de Janeiro, do projeto Sururu na Roda. Mas não se aveste não, que na quarta-feira já está lá disponível no site cultura930.com.br. Esse programa na íntegra para você escutar aí essa entrevista que foi super deliciosa, mas a gente ainda tem muito bate-papo por aqui, a gente ainda conversa hoje com Janine Matias do projeto Samba da Nega e a gente ainda vai falar da nossa Promobamba que tá rolando aí desde o meio-dia, a feijoada de Jorge, essa feijoada tradicional promovida pela Escola de Samba Acadêmicos da Realeza, e a gente vai fazer sorteio no terceiro bloco aí com os ingressos, quem será que vai levar essa feijoada, mas caso você queira participar dessa boa roda, até as 3 horas ali vai ser servida a feijoada na Roberto Barroso 1190, que é onde acontece aí todo esse sururu da realeza, que é onde fica a quadra de samba lá no Mercês, e depois desse horário com R$5 você consegue ainda curtir toda essa roda de samba, então fica sintonizado que logo menos a gente conta quem vai levar esses ingressos aí pra essa feijoada, que daqui a pouco eu já tô torando por lá também, porque agora a gente vai pro Rio de Janeiro. Vamos bater um papo com a Patrícia Rodrigues, que é uma das produtoras responsáveis aí pelo Dia da Mulher do Samba, Dia da Mulher Sambista, que começou ontem, fez uma grande roda de samba lá no Rio de Janeiro, e a Patrícia tava nessa loucura pra cima e pra baixo, aí com várias produtoras que também desenvolvem esse projeto junto dela, então a gente bateu um papo antes dessa roda de samba, então não se estranhe se ela estiver falando de ontem, como se fosse anteontem, porque o que importa é o conteúdo, e como vocês já sabem, aqui no Curitiba da Samba, a gente levanta a bandeira, assim, com muito esmero, as mulheres que produzem aí toda essa cadeia divina do samba. Aqui a gente passa pela religiosidade, pela culinária e desemboca aí nessa boa roda de samba, como foi que tem acontecido aí ontem no Rio de Janeiro, lá na Cinelândia, que foi um projeto super bacana. Teve curitibana nessa roda de samba e a gente vai saber tudo isso agora com a nossa queridoca Patrícia Rodrigues. Salve, salve, Patrícia! Seja bem-vinda à nossa roda aqui do Curitiba da Samba, no quadro Pelo Telefone. E é sempre uma alegria poder falar aqui no programa sobre projetos que enaltecem o protagonismo da mulher na cadeia do samba. Uma ótima tarde, chega mais aqui na Cultura.
Oi, querido Lucas Cavanha. É um prazer estar no Curitiba da Samba. Quero agradecer a Rádio Cultura, agradecer a todos os ouvintes, desejar boa tarde a todos. Estou muito feliz em poder falar sobre um projeto que é tão importante aqui para a gente, na cidade do Rio de Janeiro. Falar de uma iniciativa que veio da nossa Câmara de Vereadores de incluir o Dia da Mulher Sambista como lei, né, e oficialmente dentro do calendário municipal da cidade. Então é isso, vamos lá.
E Paty, o projeto surgiu a partir, né, dessa mobilização em uma página no Facebook, que contou o auxílio de um bando de gente até chegar em formato de lei. Conta um pouco aí sobre essa história, que é claro, deu samba.
Foi isso. Na ocasião da morte da dona Ivone Lara, em abril do ano passado, uma página no Facebook fez a sugestão de ser criado o Dia da Mulher Sambista. Um vereador nosso, Tarcísio Mota, do PSOL, leu aquela publicação, achou interessante e escreveu um projeto de lei sugerindo a inclusão do Dia da Mulher Sambista no calendário oficial da cidade. E conseguimos aprovar essa lei. Hoje temos o Dia da Mulher Sambista no calendário oficial. E como o falecimento dela ano passado foi já depois do aniversário dela, né? Foi dia 17 de abril. E tanto a lei quanto o aniversário foram comemorados no dia 13 de abril. Até o trâmite de publicação, de aprovação, não houve-se tempo ano passado para fazer nenhuma comemoração. A lei foi publicada e aprovada e já tinha passado a data. Então esse ano é o primeiro ano que a gente tem o Dia da Mulher Sambista para comemorar.
E foi escolhida, né, a data do dia 13 de abril, ontem, o dia de nascimento da nossa grande rainha, a magistral Dona Ivone Lara, que foi engrandecer o plano astral lá em 2018, mas deixou pra gente aí esse legado com diversas histórias do nosso samba, carnaval e, acima de tudo, a representatividade das mulheres no meio bamba. Como é que surgiu a ideia de celebrar Ivone Lara?
A ideia da data ser comemorada no aniversário da Dona Ivone Lara veio do início mesmo dessa lei, né? Foi uma proposição por essa página no Facebook logo depois do falecimento dela. Então, acabou sendo muito por conta disso. Mas certamente é uma homenagem muito merecida. Dona Ivone Lara é uma das maiores representantes da mulher no samba, como uma maior representante de uma mulher sambista. É uma das principais compositoras na história da música brasileira. É uma mulher que, mesmo vindo de uma família de instrumentistas, escolheu uma outra carreira para seguir. Ela virou enfermeira e depois começou a gostar de música lá pelos 30 anos. Gostar não, né? Imagino que gostasse, ela gostasse sempre. Mas se interessar efetivamente a escrever e a mandar canções, que inicialmente eram mandadas em nome de um homem, pelos 30 anos, foi a primeira mulher a estar numa ala de compositores de escola de samba. Foi uma mulher que só gravou seu primeiro disco lá pelos 56 anos. Então, assim, em relativamente pouco tempo, de 56 até seu falecimento, ela teve diversas canções que são amplamente gravadas, regravadas, que são conceituadíssimas, sambas que são extremamente importantes para a música e para todo mundo que gosta, que ouve, assim, todo mundo reconhece a Ivone Lara. E eu tenho certeza, isso é uma certeza minha, que outras baluartes que já nos deixaram e até as entidades vivas que temos não se oporiam a essa indicação, porque é uma indicação bastante unânime, uma mulher muito maravilhosa, muito à frente do seu tempo, que lutou contra o machismo dentro da música, e ela é só inspiração para todo mundo que gosta de samba.
E para fazer essa celebração, aconteceu, né, ontem aí, o Dia da Mulher Sambista, fizeram essa grande roda aí na Cinelândia. Como é que vocês têm lidado aí no Rio de Janeiro, né, sobre o apoio da prefeitura, de empresas, esse cenário aí todo que vocês vivenciam, principalmente dessas rodas de samba? Como é que está essa cadeia produtiva das rodas de samba em relação ao apoio municipal aí do Rio de Janeiro?
Isso aí, dia 13 de abril a gente vai fazer o Dia da Mulher Sambista na Cinelândia. Vai ser uma grande roda de samba, um evento bem popular, inclusivo, democrático. Vão ser vários grupos se apresentando, a gente vai ter uma pegada política de início, que é muito importante a gente lutar, reconhecer e entender o lugar da mulher na sociedade. É um evento sem apoio da prefeitura, um evento sem apoio de empresas. A gente está fazendo uma vaquinha online para poder levantar fundos para cobrir a estrutura, cobrir uma ajuda de custo mínima para as pessoas que estão trabalhando em produção e cantando no dia. Vai ser um dia muito bonito. A gente optou por fazer, que seria, né, uma das fontes de renda seria a locação de espaços para expositores. A gente optou por fazer por preço de custo, para a gente ter esses expositores com a gente nesse dia que é tão importante. Para a gente é muito importante ter mulheres que trabalham, que estão dentro dessa grande roda, né, do samba, conosco nesse dia. Então, essa é a ideia central do evento. E o cenário da cadeia produtiva de rodas de samba na cidade, apesar de muito produtiva, né? No Rio de Janeiro tem muito samba em toda esquina, ainda é muito escasso esse apoio municipal. A gente avança em algumas esferas, mas está sempre retrocedendo em outras. A gente não tem um diálogo unificado com os outros poderes, né? Porque, por exemplo, aqui no Rio a gente precisa de autorização do batalhão da PM, que já é numa esfera estadual. E aí a gente precisa de uma autorização que é municipal. E aí ainda assim a gente tem outros problemas em colocar samba na rua, que são falta mesmo de diálogo com as pessoas que gerenciam, né, nossa cidade, nosso município. Então ainda é um problema muito complicado. Fazer samba na rua, hoje a gente fala sempre que é samba de guerrilha, porque precisa ter muito amor, ter muita vontade de fazer e ter certeza de que aquilo ali não vai ser uma fonte de ganhos astronômicos, porque na rua é tudo muito mais instável, né? Mas é tudo muito bom também. A gente tem mais essa questão da popularidade, do acesso de forma muito mais acentuada em sambas de rua. Eu, particularmente, gosto bastante.
E, naturalmente, né, com essa inserção aí na data do calendário oficial no Rio de Janeiro, de que forma vocês acreditam nessa celebração que possa fomentar aí a roda de samba, né, feita pelas mulheres? Principalmente aí com todas essas mulheres que vocês somaram aí, fizeram essa construção aí em conjunto com muitos nomes de samba. Conta aí pra gente como é que tá essa cadência. Diga lá.
Bem, na verdade, a gente precisa sair dessa questão só de criar leis de fomento, né? A gente aqui no Rio já tem uma lei de fomento que virou estadual, que é muito bom, claro, é muito bom ter o samba reconhecido enquanto patrimônio, é muito bom ter essas leis que garantam fomento, mas a gente precisa ir pra prática, sabe? Eu fui em vários mandatos, vários gabinetes de parlamentares para conversar sobre a data, para pedir apoio, divulgação, e foi muito conversado sobre isso, né? o samba, eu vejo o samba ainda como um lugar de muito popular, sabe? Um lugar não tão profissionalizado como outras vertentes. E é importante que a gente entenda isso e abrace isso, sabe? De repente, óbvio que a gente já tem muita gente se profissionalizando no samba, muita gente fazendo coisas muito potentes, muito bonitas e muito importantes. Mas a gente precisa valorizar também quem está há mais tempo e quem, de repente, não tem conhecimento para poder fazer um projeto para a gente enviar para um edital, entendeu? Como a gente faz para conseguir atender um cara que faz um samba e não está ligado nos editais, como é que a gente faz para atender esse cara com uma política pública, entende? É de burocratização? Essa é uma forma. É uma forma da prefeitura apoiar com estrutura, banheiros químicos, lona, tenda. Como a gente pode pensar em saídas que sejam efetivas, sabe? Eu sinto muita falta dessa efetividade. É claro que o reconhecimento já abre caminhos para que comecem a ser discutidas essas maneiras efetivas, mas eu sinto um pouco de falta dessa efetividade no sentido de políticas públicas mesmo para abraçar não só o meio de mulheres, mas todo o meio do samba no Rio, que a gente ainda fica muito asfixiado, né? A gente nunca consegue estar pleno, num funcionamento pleno. Tem sempre aquele risco de perseguição da polícia, do batalhão, ou de perseguição dos meios burocráticos da prefeitura. Então, a gente fica muito instável, principalmente dentro dos governos que a gente tem ultimamente. Então, assim, é importante que a gente pense, que a gente decida, que a gente construa essas datas, essas leis de fomento e tudo mais, mas que a gente consiga também pensar na desburocratização, no acesso, na facilidade de atingir mais e mais rodas de samba, de homens, de mulheres, de crianças, em todos os lugares da cidade. Para mim é muito importante pensar nesse aspecto também. Eu acho que queria deixar essa fala aí para a gente poder pensar junto. Eu acho que não é uma coisa só de Rio de Janeiro, é uma coisa de música e de popular no Brasil inteiro. Então é isso, vamos pensar, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, todo mundo que está aí trabalhando para cuidar dos seus espaços geográficos, vamos começar a pensar em coisas mais desburocratizadas, em coisas que sejam de cultura popular, mas que sejam efetivamente de acesso a todos de cultura popular. É isso, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela atenção, estou muito feliz com o convite. Ih, menino, agora você me pegou, quero saber quem é a curitibana. Eu sei que Negras Raízes, a líder do Negras Raízes, que é hoje um grupo de mulheres mais antigo ainda em atividade, a gente precisa muito tirar o chapéu para essas mulheres, que são mulheres que estão há mais de 20 anos na estrada, e a líder do grupo, ela é sulista, não sei de que parte, mas ela é do Sul, então pode ser dela que você está falando, da Verinha do Cavaco. Mas, então, Negras Raízes, já te falei um pouquinho. Moça Prosa é um grupo que está super bombado no Rio de Janeiro. Faz samba pra caramba, 2, 3, 4 rodas de samba por semana. É um grupo que movimenta muita gente, de mulheres muito importantes, militantes na cidade, jovens. Então, Moça Prosa é um lugar, uma novidade aí, sabe? Uma nova era, um refresco. E são maravilhosos. É Preta, é um grupo de bastante resistência, é um grupo composto por 5 cantoras pretas, que foi indicado ano passado com o prêmio de melhor grupo de samba no Prêmio da Música Brasileira. Então é um grupo que pra gente tem muito valor, tá? Valor no sentido de agregar mesmo, de construir, que são mulheres hoje, acho que talvez o grupo de samba de mulheres mais importante do Brasil, talvez seja o É Preta. E o Primavera das Mulheres, que vem abrindo o evento, ele tem uma pegada, vai fazer uma apresentação de jongo junto, que o jongo todos dizem que é o pai do samba, então a gente achou importante trazer um pouco desse jongo, uma pitada de jongo, uma pitada de política, né? O Primavera das Mulheres é um grupo muito feminista, é um grupo de empoderamento, é um grupo que fala das questões da mulher na sociedade, fala das questões da mulher na cidade, fala da questão das mulheres em diversos espaços, principalmente dos espaços que são majoritariamente dominados por homem, né? Como ainda é o samba. Então, eles estão fazendo uma apresentação voltada para isso, uma homenagem linda à Dona Ivone Lara e a outras mulheres sambistas. Então, vai ser, assim, realmente um espetáculo, todas essas apresentações. E além dessas mulheres maravilhosas, teremos muitas outras. A gente tem outros grupos que vão participar, Flor de Samba, Trio Sambadona, tem Damas, temos outras novidades que estão surgindo e outras mulheres que vêm para fazer participações. Então, assim, a gente só vai soltar a programação tipo, na véspera, porque ela está intensa. E não para de chegar a gente pra somar, vai ser lindão.
Patrícia, minha querida, muito obrigado por bater esse papo com a gente aí, contar um pouco mais a respeito desse projeto maravilhoso. Eu espero que aí outras cidades, outras capitais se inspirem aí e façam essas homenagens às mulheres. Afinal de contas, ano passado, inclusive, houve, né, uma grande roda de samba em todo o Brasil com as mulheres se reunindo aí, que foi em novembro, se não me falha a memória. E agora no Rio de Janeiro, essa data aí com grande representatividade, dia 13 de abril, Dia da Mulher Sambista. Muitíssimo obrigado, um cheiro aí para todas essas mulheres que fazem essa roda de samba. E fazendo um adendo aí nisso tudo que você falou, a nossa curitibana que estava aí fazendo essa roda de samba com vocês é a nossa grande Maitê Correia, que nós amamos muito. E pra gente poder virar o bloco, vamos agora com a nossa Maitê Correia, com essa letra linda de É Cachaça, É Garoa. E no próximo bloco a gente vai bater um papo com a nossa Janine Matias, falando sobre o samba da negra. E vai ter sorteio pra feijoada da Acadêmicos da Realeza. Sai daí não, que daqui a pouco tem mais Curitiba da Samba.
É botequim, todo mundo numa boa, é melhor ficar assim. É cachaça, é garoa, é fumaça, é botequim, todo mundo numa boa, é melhor ficar assim.
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.